Bom dia, senhoras e senhores, vereadores, queridos colegas da Santa Casa. Eu agradeço a todos que vieram hoje prestigiar o nosso relatório, o nosso trabalho frente à Santa Casa de Uruguaiana, esse hospital que é de todos nós e que nós, aqui na nossa cidade, só temos esse hospital para buscar auxílio. Então, ele tem que ter da nossa parte, comunidade de Uruguaiana, um sentimento de amor, de pertencimento, de ajuda, de apoio. E eu vendo os senhores aqui, pessoas importantes, que eu não vou nomear para não cair no erro de esquecer alguém, muito obrigado pela presença. E esse obrigado eu faço na figura da minha mãe, que é a minha grande referência de caráter, de lição de vida. E em nome dela, eu agradeço a todos vocês. Estamos à frente da Santa Casa desde 4 de janeiro. E de lá para cá, tem sido muito grande a nossa luta em mantermos, reativarmos os serviços, em fazermos com que todos os serviços voltem a funcionar na plenitude. Isto tem um custo bastante grande, que eu trouxe para os senhores verem. Hoje, no nosso hospital, só não está funcionando ainda a saúde mental, que a obra tem um valor aproximado de 150 mil, desse valor a gente já tem R$ 83 mil, e estamos em campanha para arrecadar mais verbas. Vai ter dia 4 de outubro o jantar do Cordeiro, dia 9 de novembro o Porco no Rolete, estão todos convidados. Esses valores entrarão integralmente para compor as reformas, os ajustes e as necessidades do nosso hospital. A nossa missão é reduzir os custos da empresa, melhorar os processos, buscar novas receitas, retomar a credibilidade junto à sociedade, fazer uma gestão transparente, com ética, profissionalismo e responsabilidade. Eu quero reiterar aqui de que hoje a Santa Casa vive um momento de requisição, essa é a palavra certa, não é intervenção, mas que a nossa gestão é absolutamente técnica, profissional. Todos sabem da grande estima que eu tenho pelos meus prefeitos Rony Melo e Brasil Caruz, mas eles não influenciam politicamente a nossa gestão, que é absolutamente técnica. Eu trouxe aqui os nossos queridos colaboradores, meu assessor Claudinei Valim dos Santos, que é especialista em gestão hospitalar, porque, como todos os senhores sabem, o meu primeiro emprego foi na Santa Casa em 1984, aos 22 anos recém-formada. Nunca imaginei que no final, após 34 anos, eu estaria de volta à Santa Casa como gestora. A vida da gente dá muitas voltas e a gente, aos poucos, vai se dando conta de que volta ao lugar, muitas vezes, ao mesmo lugar.
Nós
estamos
no final, né? No começo.
35 anos de trabalho, com muito orgulho, com muita honra. E toda a minha vida eu vivi na saúde pública, praticamente. E agradeço a presença dos queridos colegas da Secretaria de Saúde. O secretário Celso está acompanhando a mãe num procedimento cirúrgico. O doutor Saldanha vai chegar daqui a pouco. Nós temos uma gestão compartilhada, Secretaria de Saúde, Santa Casa, mas uma gestão técnica. E isso é importante de ser dito, porque nós não sofremos nenhuma interferência de contratar alguém, de demitir alguém. E todos que estão aqui, os meus colegas, sabem disso. Eu só conheço um funcionário que sai ou que entra, especialmente os que entram, depois que ele está contratado, que eu peço para conhecer o novo colega. Mas a gestão é absolutamente profissional e técnica. Então, a nossa missão é essa, reestruturar a Santa Casa. Esse relatório, então, ele é de janeiro a agosto de 2019 e eu vou imediatamente passar para que nós não possamos perder tempo, para que não percamos tempo, a dívida que nós recebemos. Então, essa parte em azul é a dívida com os fornecedores, uma dívida bastante alta. R$ 5.726.662,53. Essa área em laranja, nós, a Santa Casa deve, aqui nós temos o representante do Simers, para médicos, CLT, autônomos e PJ, R$ 8.569.000. Era a dívida que tínhamos, pagamos já uma parte, hoje devemos R$ 7.246.000. Com funcionários, a dívida é a mesma, R$ 2.753.000. Temos aqui o Renato, presidente do Sindi Saúde. Essas dívidas, aqui temos rescisões com funcionários, com médicos. Essas dívidas com pessoal hoje somam R$ 10.338.000. Bem considerável. Isso, médicos, existem pequenas parcelas de 17 e 18 e funcionários só 2018. Essa dívida nós herdamos, não negamos e temos pensado incansavelmente em como reestruturar isso, em como pagar essa dívida, em como devolver às pessoas que trabalharam o salário a que fazem ou fizeram jus naquele determinado momento. A nossa ideia é que possamos renegociar o empréstimo de 44 milhões que nos sangra em R$ 800.000 mês, dos R$ 1.070.000 que recebemos do SUS federal, 800 deles já nem vêm, já ficam na Caixa Federal. E saiu uma nova modalidade de empréstimo, que o juro hoje pago pela Santa Casa é de 18% ao ano. Saiu uma nova modalidade de empréstimo que nem perto do que nós gostaríamos, achávamos que ficaria o juro em um dígito anual e ele ficou em 11%. Mas é melhor que 18%. Então, nós estamos providenciando certidões negativas de tributos federais e do FGTS para que possamos concorrer a esse empréstimo. Concorrendo a esse empréstimo, nós vamos ter uma redução desse valor mês e a nossa ideia é esse valor que reduzirá de 800 para ao redor de 550, 600 mil, esse valor nós possamos empregar pagando os atrasados, iniciando pelos funcionários. E isso eu tenho dito na Santa Casa para os funcionários e para os médicos. A nossa prioridade são os funcionários. Os médicos são uma grande força motriz dentro da Santa Casa. Quem sabe é a maior delas. Mas eles têm outras fontes de renda. Então, nós vamos iniciar pagando os atrasados dos funcionários. Isso é uma questão de justiça, de correção com as pessoas. Então, esse é o nosso plano. Não tem plano B. Não tem outra alternativa a não ser renegociar esse empréstimo, que custa muito caro à Santa Casa. Essas parcelas são 123 parcelas mensais de R$ 800.000, 320, com alguns centavos. Essa parte em verde, que é a maior, são as dívidas de impostos. Parcelamentos com a Receita Federal, INSS, Imposto de Renda, atrasos de negociações, FGTS, processos. Quando nós chegamos, haviam 11 acordos que tinham sido feitos e que ia fechar o terceiro mês sem pagar. Fechando o terceiro mês sem pagar, perde-se o acordo e volta-se à dívida inicial, que nos acordos é feito um deságio. Então, já logo ao chegarmos, tínhamos que pagar as parcelas e isso aqui realmente nos tira o sono. Isso aqui não nos deixa negociar a certidão negativa de tributos e nós estamos pagando esses 11 acordos, mas tem outros tributos que precisamos pagar. Nós fizemos um empréstimo junto ao Unicred para que pudéssemos pagar esses tributos. O valor que a gente teria que ter pago e que pagamos era de R$1.739.000. Logo ao chegarmos essa dívida. Então, isso aqui realmente é um grande problema. E perfaz um total hoje de R$121.696.000. Se nós conseguirmos renegociar isso aqui, conseguirmos aprovar o PROSUS, que cada um real que você paga, se subtrai um real da dívida, nós realmente vamos descer muito essa conta. E essa é a nossa grande proposta. Nós precisamos acabar com essa sangria de impostos atrasados que puxa para trás a nossa gestão, a gestão de qualquer administrador frente a qualquer instituição. Essa linha amarela são os nossos empréstimos. Então, a Santa Casa tem um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, que foi de R$ 44 milhões, mas que vai ser pago um total de R$ 77 milhões, porque o juro, como os senhores sabem, é 18%. Dessa parcela de R$ 800 mil mensais, R$ 650 é só juro. Então, a amortização do valor é muito pequena a cada prestação que se paga. É uma conta muito cruel para uma instituição filantrópica de saúde. É muito injusto isso. Hoje, dos 44 milhões, nós estamos devendo 39 milhões. Depois tem empréstimo com a Unicred, que já recebemos dois empréstimos da Unicred, que era um valor que foi pago aos anestesistas e outro valor que foi pago em medicamentos e insumos. E fizemos este outro, então, para pagar esses impostos, senão toda a negociação, essas 11 negociações que haviam sido feitas, seriam perdidas. Então, temos uma dívida bastante grande em empréstimos. Se conseguirmos renegociar a Caixa Econômica Federal, a nossa ideia é que sobre alguma coisa para que possamos quitar esses empréstimos da Unicred, que fiquemos sem empréstimos na Unicred e que tenhamos uma parcela mensal na Caixa Federal bem menor. Agora vamos para a linha azul. A linha azul, a compra do acelerador linear e da aparelho de braquiterapia, que foi comprada e não foi paga. A compra do serviço de oncologia do Dr. Miller, que foi comprado e não foi pago. Esses equipamentos perfazem um total de R$ 4.718.000. A compra do serviço do Dr. Miller, R$ 2.181.000. E ficou para trás produção do Dr. Miller de agosto e setembro de 2017, R$ 424.000, e outubro de 2017 e dezembro de 2018, R$ 403.000. Então, a gente tem uma dívida bastante grande, a Santa Casa tem, junto aos donos dos aparelhos, que é a Elekta, e junto ao Dr. Miller. A RGE, desde que assumimos, nós temos uma dívida de 28.790.000. A Santa Casa, por quase 22 anos, não pagou a conta de luz e não tem isenção de conta de luz, como algumas pessoas pensavam. Então, desde que nós colocamos os pés na Santa Casa, a empresa RGE nos cobra. Nós já tivemos inúmeras reuniões em Uruguaiana, em Porto Alegre, por videoconferência, com eles aqui. E, meu Deus, tem sido sempre momentos tensos, momentos difíceis, porque nós temos outras prioridades. Não que a luz não seja uma prioridade enorme, é sim. Nós não vivemos sem luz, muito menos um hospital. Mas quando a gente tem que tratar de pagar folha de funcionários, folha de médicos, pagar insumos, pagar medicações, e isso tem um custo de 4 milhões e meio ao mês, fica difícil. Então, nós estamos negociando com a RGE. Nós já começamos a pagar a conta da luz em abril, 89 mil, maio, 81 mil, junho, 67 mil, julho, esqueci, agosto, 72 mil. Essa é a nossa dívida, nossa conta de energia elétrica mensal no hospital. Negociamos já com eles a retirada dos valores de todos os impostos da conta de luz. Negociamos com eles a instalação de placas de energia fotovoltaica e a troca de lâmpadas comum por lâmpadas de LED, o que dá uma economia grande. E depois eu vou falar na instalação do boiler, que agradeço a presença aqui do Fábio Machado, que representa o grupo que comprou o boiler para a Santa Casa. Então, assim, medidas de economia. Hoje, a nossa negociação com a RGE dessa dívida de R$ 28.790.000, nós estamos negociando hoje um valor inferior a 6 milhões. Mas ainda queremos tirar mais, reduzir mais esse valor. Então, as negociações são sempre difíceis, demoradas, cada um puxa para o seu lado e nós, da Santa Casa, muito firmes no nosso propósito de que possamos pagar o mínimo possível pelas dívidas do passado. A BRK Ambiental tem uma dívida de R$ 850 mil. Bom, o total de dívidas, essas que eu apresentei para os senhores, é 250 milhões. Não estão aqui os 20 milhões de dívidas trabalhistas, não estão aqui. E dívidas que nos chegam todos os dias, que a gente é surpreendido diariamente com uma conta que foi glosada em 2016, que chegou numa sexta-feira à tardinha, num valor de R$ 39.846,00. Que acabou com a minha sexta-feira, R$ 39 mil. Obrigada, Claudinei. Os números são tão grandes que, às vezes, a gente se perde, perdão. Então, assim, no mês de maio, a chefe, a responsável pelo faturamento, chegou para mim e disse: enfermeira, nós tivemos uma glosa de R$ 6. Que maravilha, R$ 6. Mas o passado nos condena. Nós temos glosas de 2016, 17 e 18. Não sei quanto isso vai somar. A gente vai matando um leão por cada turno, um de manhã, um de tarde, um de noite, e vamos aos poucos pagando as contas, reestruturando o hospital. Eu pediria bastante observação da parte dos senhores. Esse é o nosso financeiro de janeiro de 2017, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Essas são as receitas que nós temos. Aqui são despesas. Aqui nós temos uma média daquilo que recebemos e gastamos. E aqui nós temos um total. Isso ficará gravado aqui para os senhores e ficará à disposição de todos. A nossa gestão prima pela correção com qualquer um real que entra na Santa Casa e pela transparência em mostrar tudo aquilo que a gente ganha e tudo aquilo que a gente gasta. Então, eu tenho um prazo de tempo aqui. Uau, já se passaram 16 minutos. E eu não quero me delongar, mas eu não quero também que os senhores pensem que eu estou fazendo isso para não mostrar para os senhores. Eu faço questão de mostrar e que os senhores possam ter acesso a isso. Mas, assim, O que nós podemos dizer é que pagando tudo, tudo que o hospital tem que pagar, com tudo que nós recebemos e com tudo que nós pagamos, se não tivéssemos as dívidas pretéritas, nós teríamos um superávit mensal de R$ 53.000, R$ 104,96. Isso nos orgulha profundamente. Nós temos 8 meses de gestão e estamos com as contas no azul. O presidente do sindicato, o Renato, me manda mensagem: quando vão pagar? E eu respondo para ele: eu já te disse, é até o 5º dia útil do mês. E às vezes eu brinco, acho que vou pôr um rim à venda, porque no mercado negro um rim deve sair bem caro e fecha a folha de pagamento. Então, e eu sempre brinco com os funcionários e eles me perguntam: já vendeu o rim? Eu digo: ainda não, estou negociando. Temos fechado as contas, senhores, e nos sobrariam R$ 53.000. Se tivéssemos as contas zeradas, hoje nós teríamos em caixa R$ 424.000, R$ 839.000. Positivo. Não temos, porque pagamos dívidas. Nós renegociamos a contratualização com o Estado o dia 12 de abril. Nessa renegociação, a Santa Casa perdeu R$ 1,5 milhão, porque nós contratualizamos com o Estado aquilo que podemos cumprir. Por exemplo, eram 260 exames mês de colonoscopia e 260 de endoscopia. Me corrige, Leocir, se eu estiver errado. E hoje nós negociamos 40 e 60. É o que a gente pode fazer. E assim sucessivamente. Perdemos toda a verba que vinha para a cardiologia. Então, o nosso ganho hoje, se cumprirmos tudo do Estado, é R$ 2.500.000. Do SUS, R$ 1.070.000, menos os 800, sobra R$ 250.000. Então, de receita efetiva, se cumprirmos com o SUS a nível federal e estadual, nós teremos um total de R$ 2.750.000. Mas o custo do hospital é R$ 4.5 milhões mensal. O resto vem de convênios, vem de particulares, vem de ajudas. Cadê os cofrinhos? Passa para mim, por favor, Claudinei. Os cofrinhos que estão distribuídos em toda a cidade, das pessoas que vão lá e levam fralda, alimento, e aí já é um custo a menos que nós temos. É o estacionamento que a gente cobra R$ 2 a cada meia hora. E dá, eu trouxe para mostrar para vocês. E então, dessa forma, a gente chega a esses R$ 4.5 milhões de reais, que é a nossa, é o nosso custo, digamos, um pouco menos em alguns meses, um pouco mais nos outros meses, mas o nosso custo médio seria esse. Então, é com muito orgulho que eu digo para os senhores que a nossa gestão, após 8 meses, chega aqui na Câmara de Vereadores para dizer, para provar que é possível reestruturarmos o hospital, que o nosso hospital é possível de se autofinanciar. Nós, se os senhores forem ver aqui, eu grifei ali, presidente e vereadores, essa entrada de dinheiro aqui da Prefeitura Municipal é R$ 1,5 milhão que vocês deram de sobras da Câmara para Santa Casa. E que eu peço que deem de novo esse ano. Porque o que nós recebemos dos convênios da Prefeitura... Que bom! Está aqui a Luciana e o Diego, que não me deixam mentir. Nós recebemos da Prefeitura aproximadamente R$ 654.000 mensais. E não é dado, isso é por produção. São R$ 400.000 que vai para o pronto-socorro, ao redor de R$ 70.000 para cardiologia, ao redor de R$ 124 mil para a clínica renal, de 21 a 24 mil para o banco de sangue e aproximadamente 40 mil para cirurgias eletivas. Tudo isso é pago por serviço prestado, não é dado para a Santa Casa usar no que quiser. Nós prestamos um serviço e a prefeitura nos remunera por isso. Então, o dinheiro não sai de graça para ninguém, porque é muito difícil ganhar dinheiro e muito fácil gastar dinheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com cada um real que entra. E eu fico muito triste quando me dizem que alguém está na fila do supermercado ou da padaria e que dizem, ah, eu não vou dar as moedas para a Santa Casa porque a gente não sabe aonde vai o dinheiro. Eu estou à disposição de qualquer pessoa. O Claudinei e eu fazemos uma gestão conjunta. Qualquer pessoa que quiser saber, qualquer 5 centavos, nos pergunte. Nós sabemos. Os funcionários sabem. Nós temos o compromisso com a correção. É esse caráter que a minha mãe me passou. É essa dignidade de ter uma vida inteira ilibada que eu venho demonstrar hoje aqui perante os senhores e sendo gravado para que todos os uruguaianenses possam ver que nós não estamos brincando de fazer gestão na Santa Casa, que nós temos um trabalho sério, digno, honesto e que vamos seguir com esse trabalho, se Deus quiser, até o final do governo Rony. Então, eu me coloco à disposição para responder quaisquer dúvidas sobre essas tabelas. Muito obrigada. Essa é a prestação de contas que eu recebi só 3 meses, aqui setembro, aqui outubro e aqui novembro de 2018. Isso foi publicado nas redes sociais do hospital, isso é de conhecimento público e é só o que eu tenho de prestação de contas que recebi. O déficit médio aqui desses 3 meses, setembro, outubro e novembro, era de R$ 1.922.545,30. Passados 8 meses de gestão, nós temos um saldo positivo de R$ 53.000. Aqui, seguimos prestação de contas. Nós temos uma média, um comparativo de 2018, uma média toda aqui feita e que fizemos uma média de 2019. Então, assim, os números de 2018, eles são menores, porque à medida de que a Santa Casa estava praticamente fechando a produção, porque nós recebemos sobre a produção, ela era muito pequena. Então, o dinheiro que estava entrando do SUS federal e SUS estadual também era muito pequeno. Hoje, nós estamos com o hospital praticamente a pleno vapor. Temos ainda o terceiro andar fechado. É um andar SUS de enfermarias, onde existem 49 leitos, que vai ser o andar mais lindo do hospital e que é um andar que nos orgulha muito, porque esse é o andar que vai atender as pessoas que não têm plano de saúde e que não têm condições de pagar de forma particular a sua assistência. Está ficando maravilhoso. Esse custo está sendo bancado pela Fundação Pioneiros e tem o gerenciamento do Grupo de Mulheres Uruguaiana Viva, que controla a obra, que comanda a empresa que trabalha lá, que é a construtora da Cunha, e que não cobra a execução da obra. Eles só cobram o material e eles trabalham de graça para a Santa Casa. Então, esse apoio que nós temos recebido da comunidade, isso tem feito muito a diferença. E nós que estamos na gestão queremos honrar muito a dedicação de cada uma dessas pessoas à nossa Santa Casa e a esses grupos, porque eles fazem a diferença. E então, aqui nós fizemos, para vocês verem, uma média de 2018 e de 2019 em todos os custos que nós temos, para que os senhores possam fazer um comparativo. Isso também está à disposição de todos vocês. Nós não temos absolutamente nada a esconder. Nós queremos que todas as contas da Santa Casa estejam à disposição de toda a comunidade. A gente não pode apenas dizer que é transparente. A gente tem que mostrar, tem que provar que é transparente. Então, todas essas tabelas com números financeiros estão à disposição de toda a população de Uruguaiana, especialmente dos senhores vereadores, que são o representante da população de Uruguaiana. O que já fizemos? Pagamento dos salários de funcionários e médicos em dia, pagamento do Vale Alimentação e Vale Transporte, contratação do seguro de vida para todos os funcionários. Faleceu um funcionário muito antigo e muito querido do Raio-X, o Beto, Carlos Alberto Freitas Dias, que é cunhado do Dr. Luiz Maurício, meu querido dentista que está aqui, e não tínhamos nada a oferecer à Santa Casa, a empresa onde ele trabalhou por toda a sua vida, não tinha nada a oferecer. E aquilo mexeu muito comigo. A gente não tinha como ajudar a pagar velório, enterro, não tinha como ajudar a dar um valor para a família, porque a Santa Casa não tem dinheiro. E aí começamos a pensar, vamos fazer alguma coisa para os funcionários. Fizemos um serviço, contratamos um seguro de vida. Se alguém falecer, recebe R$5.000 para velório e enterro e R$22.000 a família. A nossa gestão valoriza as pessoas. As pessoas são as mais importantes que existem para que a máquina possa trabalhar. Eu espero que ninguém venha a falecer, mas se isso acontecer, e nós que trabalhamos com vida e morte, sabemos que a qualquer momento isso é possível, então eu queria dedicar ao Beto esta homenagem. Eu queria pedir aos meninos e meninas uniformizados que se levantassem, por favor. Olha que lindos. Com o dinheiro. Com o dinheiro de R$2 por cada meia hora do estacionamento, nós juntamos o valor para comprarmos 48 uniformes. É muito bonito chegar na Santa Casa e ver os guris engravatados, as meninas com um terninho, identificados, com um sorriso no rosto, com gentileza recebendo. E lá estão as fotos de todos eles. E foi um momento muito especial para nós. Esse foi um pedido da chefe da internação, a Maria Eduarda, e que nós acolhemos de imediato, assim. Pá, vamos juntar dinheiro, vamos fazer, porque isso vai dar uma nova cara ao nosso hospital, um novo layout, uma nova forma de receber o nosso paciente, os seus familiares, que é a nossa razão de existir. Muito obrigada a todos vocês que hoje estão aqui representando todas as pessoas que trabalham na portaria e nas recepções da Santa Casa. Essa aqui é uma parte bem difícil também, a retomada do crédito com os fornecedores, acordos de pagamentos para que pudéssemos retomar as compras, para que pudéssemos retomar os serviços médicos que estavam parados, para que pudéssemos fazer a Santa Casa funcionar de novo. São negociações bastante difíceis, onde a gente, ontem ainda, negociávamos com um grupo de médicos cardiologistas para fazer exames de ecocardiografia, e a palavra sempre inicia assim: doutores, viemos negociar com os senhores, mas a nossa prioridade é o hospital. Então, vamos chegar num denominador comum de quanto vocês vão receber por pagamento, mas a nossa prioridade é o hospital e não os senhores, com todo respeito. Então, a gente sempre inicia negociando dessa forma, com muita transparência, com muita sinceridade. Nós estamos retomando a credibilidade junto à sociedade, isso muito nos orgulha, e o reflexo é clientes particulares voltando a fazer procedimentos aqui, convênios, pessoas querendo ajudar o hospital e o valor com doações. Aquela área que era da toda da cardiologia, que hoje funciona só a parte da cardiologia que funciona é a hemodinâmica, é a angioplastia, ela tem 3 salas cirúrgicas. E as 3 salas cirúrgicas, quando saímos do hospital, uma funcionava com cirurgia oftalmológica, outra com cirurgia plástica e outra com hemodinâmica. E essa é uma área de particulares e convênios. Então, um orgulho para todos nós. Eu sonhava com o dia que a gente ia chegar na Santa Casa e as 3 salas cirúrgicas ali daquela área de particulares, não é, Claudinei? Aquela área de particulares e convênios ia estar funcionando. Apenas a hemodinâmica, toda essa área estava fechada quando nós chegamos. Aí, o dia 5 de fevereiro, a gente abriu a hemodinâmica. Aí só funcionava a hemodinâmica. Hoje, ao sairmos do hospital, Dr. Luciano Magrini fazia cirurgia oftalmológica, Dr. João Maximiliano fazia cirurgia plástica e o Dr. Fábio Mota fazia cirurgia de hemodinâmica. E isso muito nos honra, isso muito nos orgulha. As pessoas não estão mais saindo de Uruguaiana para fazer essas cirurgias. Elas estão começando a fazer aqui. Que coisa boa! Aqui nós colocamos algumas fotos. Supermercado Baclize, aqui um grande benemérito da Santa Casa, o Ismael. A Farmácia Panvel, o CFC Uruguaiana, a Cida Bofil, a Cida Saldanha, Forgerini Saldanha. Aqui o Garupa, Supermercado Rispoli, aqui a esposa do Júlio Rispoli. Aqui o Colabora Mob. Aqui a churrascaria Prodócimo, que tem o cofrinho, lá Colonial com o cofrinho, a antiga modelo com o cofrinho, e essa guriazinha aqui colocando moedinhas no cofrinho junto à sua mãe. Olha que amor ela.
Aí.
E a voz do Mário atrás. Aí. Aqui nós temos materiais doados para a Santa Casa. E fizemos um vídeo com o Mano Lima, pedindo que colaborem com os cofrinhos, o guri de Uruguaiana, um ex-jogador do Inter e um ex-jogador do Grêmio. Podíamos passar a chamada do guri de Uruguaiana, Claudinei?
Mano Lima, também
estou com o Mano Lima,
com a Santa Casa. Colabore você também. Com maior...
O áudio está baixo.
Aproveitei aqui, ó, e vim conversar com a Thaís aqui na Casa de Uruguaiana, porque agora ela é responsável pela recuperação da Santa Casa de Uruguaiana. Não é verdade, Thaís?
Verdade.
E olha aqui, ó, já estou aproveitando também porque o Garupa, que é meu...
Então, não vamos passar todos para não chatear vocês, mas muito nos orgulha que essas pessoas, de forma gratuita, gravaram conosco acreditando que possamos recuperar nosso hospital. Fizemos a contratação do seguro do imóvel, me preocupava, se der um incêndio na Santa Casa, o que, que a gente faz? Senta e chora? Contratamos um seguro com um valor bem menor do que os anteriores e com um benefício maior para a Santa Casa. Demitimos, fizemos um distrato com uma empresa de faturamento que cobrava R$ 11.700 para vir uma vez ao mês em Uruguaiana e R$ 6.000 para o ônibus e o hotel e a alimentação. E fizemos com que a nossa equipe de faturamento ela se empodere e faça por si, pelo hospital, esse faturamento. A recontratualização foi dia 12 de abril. o início do Hospital Dia da Santa Casa, que é esse que eu falei para vocês, o paciente, essa área que era a antiga cardiologia, o paciente chega de oftalmologia e nem precisa sala de recuperação, ele faz a cirurgia e vai embora. O da cirurgia plástica posa no serviço, pernoita no serviço, sai no dia seguinte. E o da hemodinâmica, dependendo das condições do paciente, ele vai embora à tardinha ou ele pernoita na sala de recuperação dessa área. Abrimos também o ambulatório para o SUS, mas especialmente para particulares e convênios. A gente precisa ganhar dinheiro com o ambulatório da Santa Casa. Esse compressor de ar comprimido, ele estava lá sem ser instalado, porque havia uma dívida pregressa com os técnicos, então nós pagamos a dívida, tiramos o velho que não estava funcionando direito e pagamos a instalação do novo compressor. Hoje o hospital tem oxigênio, vácuo, ar comprimido para todo o hospital com certeza de que vai funcionar. Contratamos novos médicos, contratamos oncologista, urologista, cirurgião geral, radiologistas, pediatras, obstetra. Isso demonstra que os médicos estão voltando a confiar e querem vir morar em Uruguaiana, voltar para a Uruguaiana e trabalhar na Santa Casa. Aqui, a área amarela do pronto-socorro é muito pequena para a demanda, então essa área era a área da sala de enfermagem, a gente colocou 3 leitos e trocou a sala de enfermagem para uma sala menor. A coordenadora, a enfermeira Daione, apoiou e o doutor Sibin e ficaram numa salinha pequena, mas a gente ampliou em 3 leitos o atendimento para o nosso público. Reduzimos os índices de glosas, aumentando a receita do SUS e convênio. A gente fica no pé de cada médico para que assine todas as contas, para que a gente possa faturar, para que coloquem conforme o que fizeram ali naquela conta, para que a gente possa ganhar aquele dinheiro. E como eu falei para vocês, isso é muito importante que, com o passar do tempo, chegue a índices próximos a zero. Nunca vai chegar a zero, porque eles glosam, porque eles também querem economizar para o SUS. Mas quanto menos erros, mais dinheiro entra para a Santa Casa. Nós fizemos manutenção dos aparelhos da imagem do CIMES, 150 mil, que foi o tomógrafo, e o engenheiro custou 30 mil. A Electa, que é o aparelho de radioterapia, 300 mil, e da segunda vez, 50 mil. Então, a gente está muito bem lá, tentando pagar as contas, e aí estraga uma coisinha dessas. Em casa, a gente paga o conserto de um fogão e acha caro. Imaginem os senhores pagar 350 mil para um único aparelho e 190 mil para outro aparelho. Isso nos quebra ao meio. A gente trocou o sistema das imagens do serviço de diagnóstico por imagem, do raio-x, que era um serviço muito ruim, esse BCN por Animat, que é o melhor que tem hoje. Substituímos a plataforma de compras, né, Laura, que era de 5 mil para 8 mil fornecedores, e conseguimos, por incrível que pareça, pagar menos para a empresa, com um número de 3 mil fornecedores a mais. Retomamos a manutenção preventiva dos equipamentos da clínica renal. E aqui a Câmara tem um funcionário que precisou da clínica renal e ficamos muito apreensivos. A clínica renal é um grande problema, era. Nós encontramos os filtros de água estragados quando chegamos lá em janeiro, tivemos que trocar os 6. O número de máquinas é 13, mas funcionando 8, 7, 9, porque as outras estragando. Então, compramos 3 máquinas usadas de hemodiálise. Hoje temos 45 pacientes em tratamento, cada um faz 3 vezes por semana. Reduzimos o valor do oxigênio, dos gases medicinais, fizemos um distrato e estamos ainda cumprindo o tempo que a empresa antiga, que era a Air Products, pediu para parar de nos fornecer. E o valor de cada 1 metro cúbico de oxigênio era 4,58. E a gente fez um novo acordo com outra empresa, com a White Martins, por 1,33. Então, uma economia bastante substancial aqui. E gastamos 11 mil metros cúbicos de oxigênio por mês. Nós implantamos o compliance, que é um código de conduta ética no hospital. Aquilo que é direito e o que é dever de todas as pessoas que trabalham no hospital, e aquilo que é direito e é dever de quem lá chega. Então, nós temos hoje um código de ética, nós estamos cobrando de todos que se atenham a esse código de ética, cada um funcionário recebeu um exemplar, e em todos os setores também tem. Nós precisamos criar regras dentro do hospital, normas, condutas de ação, para que tenhamos sempre um norte a seguir, tanto para parabenizar como para responsabilizar alguma coisa que seja feita no hospital. Fizemos um grande acordão com a Justiça do Trabalho, esses 20 milhões de reais em dívidas, que é com médicos e funcionários, nós vamos iniciar a pagar em dezembro, tivemos 6 meses de carência, vamos iniciar a pagar 120 mil reais mês, depois 160 mil reais mês, e vamos levar um período de 12 anos e meio para pagarmos os 20 milhões. Iniciamos, como eu já falei, a pagar a conta da luz mensal em abril, reestruturamos o serviço de RH e a implantação do e-social do hospital. Nós recebemos um novo aparelho de ultrassonografia, que é com uma verba do COREDES, que é CORED, é Conselho de Desenvolvimento Regional. Esse aparelho fará ecografias para a cidade e para a 10ª Regional de Saúde. Ontem foi a reunião com os médicos cardiologistas para fazer ecocardiografia. Nós modernizamos as duas autoclaves aqui, como vocês veem, ela não tinha essa parte que hoje é sistemática, já sai inclusive aqui o papel dando a certificação de que existe uma esterilização perfeita no hospital, comandada pela máquina, é um controle eletrônico automático de tempo, temperatura, vácuo, pressão, com um relatório impresso desses indicadores por ciclo. Então, aqui nós temos um cirurgião traumatológico, o Dr. Fernando, nós temos os cirurgiões bucomaxilofacial e odontológico, eles podem ter a certeza de que o nosso material está absolutamente correta a esterilização. Isso dá uma confiabilidade para os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham no hospital e uma credibilidade junto ao paciente. O boiler elétrico, esse aqui, nós ganhamos do Banco Internacional de Mercadorias de Uruguaiana, coordenado pelo Fábio Machado, que está aqui presente. E esse boiler foi acabada a instalação ontem. Ele tem uma capacidade de 300 mil litros de água para aquecer. 3 mil, perdão. 30 mil ou 3 mil? 3 mil. Que é a mesma capacidade que tinha a caldeira. A caldeira gastava, ela é uma baita gastona, ela é a Laura, ela gastava 44, 35 mil reais mês de diesel mês, e agora nós vamos deixar a caldeira aqui, para caso dê algum problema algum dia no boiler, mas a gente vai deixar de ter esse custo com diesel, que geralmente é 44 mil. E aí vamos ter a água quente 24 horas por dia com um boiler bastante quente, bastante resolutivo. E com a instalação das placas de energia fotovoltaica, nós vamos ter uma redução de luz. Então, vai gerar uma grande economia para o hospital. E uma grande qualidade, porque quando nós chegamos, tinha um terceiro turno da caldeira, que nós tiramos o terceiro turno, porque tinha que pagar hora extra, táxi, porque os funcionários voltavam às 2h30 da manhã para casa, e lanche na madrugada para os funcionários. Então, a gente já fez essa economia quando chegou, mas a água custava de manhã aquecer, né? Agora não, agora é água quente 24 horas por dia, liga a torneira, em seguida está fervendo. Né? Isso foi uma coisa muito legal também, e a gente agradece a todas as pessoas que compõem o Banco Internacional de Mercadoria, esse boiler custou R$ 53 mil. Isso foi o que já fizemos. Agora, o que estamos fazendo? Habilitação ao empréstimo, visando a redução do comprometimento mensal, que foi o que eu falei para vocês, da Caixa Federal. Implantação das comissões assessoras, visando a habilitação ao Hospital Ensino. Eu estava com esperança que saísse esse ano, agora a gente já está achando que não sai mais. A reforma do terceiro andar, eu vou mostrar depois as fotos. Aqui estão, como era antes, quando arrancaram o piso, que era muito feio. E aqui o piso de porcelanato, a coisa mais chique do mundo. Está lindíssimo. Aqui uma enfermaria como ela era e aqui a enfermaria como ela é. Vocês podem ver que aqui tem os canos de oxigênio, vácuo e ar comprimido. E aqui é tudo já na parede, é dentro da parede. Então, está ficando muito lindo. Se Deus quiser... mês que vem a gente está abrindo o terceiro andar para a população e eu, quando formos inaugurar, eu desde já convido a todos os senhores. A gente está também reformando o segundo andar da pediatria, tem um vídeo que nós vamos passar para vocês e essa é uma história muito bonita. Um rapaz da Polícia Federal foi lá, a mulher ganhou nenê e a criança teve aquele amarelão depois que nasce, a gente chama de icterícia pós-natal. E teve que ficar internadinho, o bebezinho, tomando banho de luz. E ele começou, a criança estava bem, estava ali, e ele começou a olhar para tudo e achou tudo muito feio, muito mal cuidado, muito sem reforma. E quando o bebê deu alta, ele veio conversar comigo e disse que juntou um dinheiro, juntou os colegas dele na polícia e junto à igreja que ele frequenta e que eles iriam fazer a reforma. E a pediatria está ficando um brinco. Estamos, então, como eu também já falei para vocês, com 83 mil do valor que a gente precisa arrecadar para a saúde mental e não esqueçam de ir na janta do cordeiro e do porco no rolete. Nós precisamos desse valor. Nós estamos com um novo lugar para ser feito endoscopia e colonoscopia, que hoje é dentro do bloco, nós queremos também reformar isso, porque não está dentro das normas da vigilância sanitária. Da mesma forma, o banco de sangue, que foi feito há pouco tempo por um antigo governo, e que fez sem atentar para as normas da vigilância sanitária, e a vigilância todo mês quer ir lá fechar esses lugares, porque eles não são insalubres, eles não foram feitos conforme as normas, porque alguém achou que podia mandar e que iria fazer o que quisesse e pronto. Não é assim. Nós queremos abrir mais uma sala no bloco cirúrgico, para isso a gente precisa reformá-lo. E também a reforma do banco de leite, que foi o que o Dr. Raul Valls veio aqui apresentar na terça-feira. E a criação, da onde é hoje o banco de leite, de uma sala para o atendimento do recém-nascido, para a gente que... Eu tive meu filho, Martim, que nasceu na Santa Casa, meu neto, Aquiles, que nasceu na Santa Casa. Eu tive meningite fúngica e foi na Santa Casa que eu fui levada para me tratarem. E é onde eu pretendo um dia ir morrer, na nossa Santa Casa. E se Deus quiser, quando eu for, eu vou pensar, eu ajudei nisso aqui. E vai me dar muito orgulho. Nós estamos já com dois anestesistas conversados para serem contratados. O Dr. Vinícius, filho do bioquímico Porciúncula do BioSul, e a doutora Ana Paula, esposa do doutor Paulo Marcel, que é o otorrino. Eles estão chegando no final do ano. Nós vamos substituir o sistema informatizado do hospital, que é um sistema muito ruim. Hoje são 18, né? 18 diferentes processos e que uns não se conversam com os outros. Então, a parte, para vocês terem uma ideia, a parte contábil não conversa com a parte financeira, o que é uma catástrofe. Então, nós já estamos em negociação, e como é do nosso feitio da negociação, a gente está extraindo o sangue deles para pagar o mínimo possível de valor financeiro por o máximo possível de qualidade de oferta de trabalho. A água da clínica renal, que são 8 mil litros que se usa água puríssima, ela era despejada fora. A gente comprou com a doação do evento do Romildo Bozan, do meu Grêmio. Nós compramos uma caixa d'água e vamos reaproveitar esse material e estamos querendo ver se os colorados se organizam para nos dar alguma coisa, porque o Grêmio já nos deu. A gente conseguiu instalar máquinas novas na lavanderia, uma lavadora, duas secadoras, uma centrífuga e duas calandras. Calandras! Eu não sabia isso. Calandras é aquela máquina de passar a roupa. Ai, eu queria ter uma em casa. É fantástica. A gente agradece a Secretaria de Saúde, na figura aqui do Dr. Saldanha, da Luciana Brazeiro e do Diego Cantori, a doação de uma máquina que estava sem usar na UPA, porque a Santa Casa lava a roupa da UPA. E aqui também está conosco os diretores da UPA, a Mariela e o Anderson. E a gente usa bem usado lá. Aí o Anderson queria ver comigo, não vamos pagar a lavada da roupa. E eu disse, não, posso até fazer um desconto, mas cobro. Não tem arrego. Substituímos, então, os gases, vamos reativar o cartão Mais Saúde, provavelmente o mês que vem. Já gravamos com o guri de Uruguaiana. Ele já fez uma gravação para a gente lançar o mês que vem, quando reativar o cartão Mais Saúde. Mas não é do nosso feitio fazer as coisas no afogadilho sem ter realmente a certeza de que estamos ofertando à população um serviço digno, de qualidade, resolutivo. Então, quando estivermos tudo bem organizado e essa máquina de ecografia chegou para nos ajudar, nós vamos, então, lançar o cartão Mais Saúde e convidamos a todos vocês a fazerem parte, a se associarem, que nós precisamos desses dinheiros. A reformulação da ouvidoria do hospital, a ouvidoria era de uma sala que entrava para outra, que entrava para outra, hoje na ilha está numa área nobre do hospital, tem uma reclamação, vai lá. As críticas são positivas, porque elas nos ajudam a ver os nossos erros, a melhorar, ou então a pensar, não, essa crítica ela não é verdadeira, não foi assim que aconteceu, mas sempre é bom que o nosso grande objetivo, que é o paciente, que é o cliente, dê para nós um retorno, ou positivo ou negativo, da sua estada no hospital, e a ouvidoria é muito importante. A gente está fazendo uma triagem de particulares e convênios no pronto-socorro, que é uma coisa que também pode entrar. Aquela pessoa que tem IP, que tem Unimed, ou que quer pagar o atendimento no pronto-socorro, antes era tudo SUS, agora a gente está implantando um sistema de que também possa ser pago. O que será feito? Pagamento dos salários atrasados de 2018, que a gente quer através da renegociação, negociação com os médicos, o passivo aberto, a reforma da UTI, reforma do quarto andar, do quinto andar, reforma da fachada, da cobertura do quinto andar, porque chove, reforma do pronto-socorro, habilitação ao hospital ensino, pronto atendimento para convênios e particulares, ampliação da oncologia, construção de uma torre com 7 andares para clínicas, consultórios e empresas da área de saúde para a gente lucrar com a venda ou aluguel desse local. E um serviço de ressonância magnética, que é uma barbaridade a nossa cidade não ter. Agora acabou a nossa apresentação, nós vamos passar um vídeo para vocês da pediatria. Janelas enferrujadas, tomadas antigas e quebradas, fiação exposta, forro danificado, início da reforma. E lembrem-se que esses são os da Polícia Federal e os da Igreja, que estão lá trabalhando noite, sábado e domingo. De dia, de segunda a sexta, eles têm trabalho a fazer nas suas devidas colocações. Isso é trabalho voluntário, isso é louvável. Olha que lindo ficou. Olha o forro, a luz, o chuveiro, a pia. O vaso sanitário é pequenininho porque é de criança, coisa mais querida. Pediatria, segundo andar. Aí os berços grandes, as cadeiras para as mães. Tudo tudo pintadinho. A Vanessa da hotelaria arruma tudo bonito pra gente. Todas essas pessoas ajudaram. Muito obrigada. Eu queria encerrar a nossa fala aqui agradecendo, então, ao meu prefeito Rony Mello a oportunidade de estar à frente da nossa Santa Casa. Estava antes à frente da Secretaria de Saúde e, com muito orgulho, servir a nossa população e, com muito orgulho, trabalhar como enfermeira nessa cidade. Eu tenho um lema de trabalho, que é conhecimento e compromisso para a ação. Todos que nos metemos em algum serviço, a gente tem que ter conhecimento científico, técnico, para fazermos. E, mais que isso, nós temos que ter um compromisso, uma grande responsabilidade com aquilo que nós assumimos. Então, isso para mim é um lema e para toda a equipe que me acompanha. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho na consultoria, na assessoria do grupo que está comigo, grande apoio. Agradeço imensamente ao Claudinei e eu agradeço a vocês, funcionários, a cada um de vocês. Meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. Nós não fazemos nada sozinho. Tudo que nós fazemos é em conjunto. E eu confio em vocês, eu adoro vocês e eu espero que a recíproca seja verdadeira e que nós possamos juntos reerguer a Santa Casa e que quando eu for velhinha vocês me recebam lá. Muito obrigada. A Brenda é filha do Claudinei, olhem se não é uma boneca, é a nossa mascote. Na foto da Brenda, a gente homenageia a todas as crianças, a todos os idosos, a todos que precisam tanto do nosso hospital. Mais uma vez, muito obrigada.
É dizer o que, né, de tantas coisas maravilhosas e positivas que acontecem no Hospital Santa Casa, onde todos nós, uruguaienses, Thaís, estávamos desacreditados. Né? E hoje a gente vê essa discrepância na tua atuação, na tua gestão, e o item mais positivo que eu tive de tudo que tu falaste é o superávit de R$ 53.104. Thaís, troco solidário, eu tô muito emocionada, clínica renal, né? As máquinas novas, nós, inclusive eu comentei, né? É um funcionário e amigo nosso daqui da Câmara que estava precisando. Eu, de coração apertado, conversava com ele, mas como é que tu vai ir e vai voltar? E aí ele veio com a notícia que tu já estava, né, adquirindo essas máquinas. Essa lisura, o teu trabalho, que Deus continue te iluminando, Thaís.
Amém.
Que Deus continue ao teu lado. E junto com toda essa equipe maravilhosa que tu tens, com todos que estão aqui, eu tenho certeza que estão apoiando a Santa Casa, os vereadores dessa casa, a direção desta casa, prefeito Rony Mello, vice-prefeito Brasil Caruz. Para nós é um orgulho te ouvir, tu passar item por item, com clareza, mostrando o que foi gasto. Sem palavras, Thaís. Muito obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Quero deixar em aberto para os vereadores.
Muito obrigada.
Fazer a participação. O vereador Carlos Delgado, como é o proponente, eu passo a palavra para ele. E após eu passo a palavra já à vereadora Josefina Soares.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, uma manhã especial. Nossa gestora administrativa da Santa Casa, Thaís. São tantas coisas para nós pontuarmos, Thaís. Primeiramente, quero agradecer a tua presença aqui. No mês passado, estive na Santa Casa conversando contigo, onde tu me apresentou tudo que tu apresentaste hoje. E eu pensei naquele momento que nós precisávamos compartilhar com os vereadores, com a comunidade, o trabalho que vem sendo feito. E na tua apresentação passa um filme na nossa cabeça, nos vereadores, e acredito também todas as pessoas que aqui se fazem presentes, colaboradores, as pessoas que ajudam, o pessoal da Secretaria de Saúde, nessa relação intensa que essa casa tem com a própria Santa Casa. É a primeira vez que nós temos uma prestação de contas de tudo que vem sendo feito detalhadamente, com os gastos e os valores recebidos pela Santa Casa. E isso é muito importante para nós, porque dos 2 anos e 9 meses que eu estou aqui, as únicas vezes que a Santa Casa bateu nossa porta foi para apagar incêndio. Infelizmente, era para pedir, para socorrer, para pagar a folha de 4 meses atrás que estava atrasado. Nós vendemos uma floresta municipal para pagar a folha dos servidores, que é justo os servidores receberem, mas, infelizmente, o patrimônio do município foi também devastado através de más gestões, a gente pode dizer dessa maneira. E hoje, vendo o teu trabalho, eu posso afirmar que não tem milagre. É um trabalho correto, responsável, e que, ao entorno da tua pessoa, existem profissionais comprometidos, capacitados, e também o qual nós precisamos reconhecer e valorizar muito. É importante nós fazermos uma retrospectiva, como tu bem colocaste, cumprimentar o prefeito Rony Mello pela escolha do teu nome. Eu tenho certeza que não teria nome melhor e mais apropriado do que o teu, justamente pelos motivos pelos quais se justifica e o qual tu vem justificando a tua presença à frente da Santa Casa. É importante também salientar a importância da dificuldade que a Santa Casa ainda enfrenta. Porque hoje as pessoas, olhando a tua apresentação, podem pensar: não, está tudo mil maravilhas, as coisas estão todas resolvidas. Não. Estão melhorando, estão evoluindo, estão no caminho certo. Mas é importante ver o passivo que ainda a Santa Casa tem.
270 milhões.
E que isso não vai ser da noite para o dia. Infelizmente, hoje nós vivemos numa sociedade que a notícia ruim, que a tragédia, que a pregação do ódio, ela se sobrepõe sobre as notícias boas, sobre as pessoas que trabalham em prol da nossa comunidade. E essa casa tem a obrigação de reconhecer o teu trabalho, reconhecer o trabalho de todos os colaboradores e de todas as pessoas que tu citaste, que ajudaram de alguma maneira essa reconstrução da nova fase da Santa Casa. Então, mais uma vez, só cabe a nós o reconhecimento, que a gente sabe que não é fácil tudo que vocês vêm fazendo. Como tu disse, é um leão por turno. Eu ia dizer que era um leão por dia, mas tá bem, é um por turno. Porque aquele dia que eu estava conversando contigo, tu já tinha uma reunião de renegociação com a RGE, e a cada dia é uma conquista diferente, é uma vitória. E agora, na última sessão, na homenagem, tu estava dizendo que tinha que fechar a folha. Eu acredito que quando tu fecha a folha, sai um peso das costas, mas a gente tem a certeza que a Santa Casa está em boas mãos. E eu confesso que, no momento que a prefeitura assumiu, através da requisição, eu me lembrava que eu tinha um medo. Eu tinha medo pelas últimas intervenções que a Santa Casa teve e que foram nefastas também e que contribuíram para que nós chegássemos a essa dificuldade que está hoje. Mas, felizmente, através de pessoas competentes e responsáveis, está dando tudo certo. E nós torcemos para que continue neste caminho, e tenho certeza que vai continuar. E essa casa, acredito, em nome de todos os vereadores, está sempre de portas abertas para receber mais informações, mais boas notícias que tu nos traz hoje. E eu preciso também Thaís, todos esses colaboradores, esses parceiros que tu citaste, que vêm ajudando a Santa Casa, eu acredito que tu tem que nos passar essa lista para que essa casa faça uma homenagem, uma singela homenagem a esses colaboradores, essas pessoas que, de alguma maneira ou de outra, empresas, entidades, sociedade civil, que vêm ajudando, muitas vezes, anonimamente, a Santa Casa. Mas ajudar a Santa Casa não é apenas ajudar a entidade, é ajudar cada um de nós, é ajudar a Uruguaiana, porque todos nós precisamos da Santa Casa. Então é importante nós também termos essa gratidão para reconhecer todas essas entidades que vêm ajudando e se somando neste novo momento que a Santa Casa vive. Muito obrigado e parabéns.
Muito obrigada.
Antes de passar a palavra para a vereadora Josefina Soares, eu quero registrar a presença do nosso secretário adjunto, Dr. Saldanha, da Fernanda Zadra e do Sérgio Maringoni. Nesse momento, então, já passo a palavra à vereadora Josefina Soares por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público presente. Bom dia, nossa secretária Thaís Arambro. Isso, tudo que eu queria falar, o Delgado já falou, né? Então, foi muito bem a palavra dele. Então, acho que ele falou por todos nós e disse tudo aquilo que a gente gostaria de dizer. Thaís, eu quero dizer para ti, vou dizer assim, porque tu serve para ser bem mais nova, né, do que eu.
Um pouquinho.
Pouquinho, né? Mas né, nós somos gurias, né? Isso se chama credibilidade. Eu acho que a Uruguaiana, ela estava, quando eu falei Uruguaiana, em geral, o povo, estava desacreditado. Porque nós tínhamos uma administração da Santa Casa, e não veio o caso quem era, deixa de ser, que nunca prestou conta a esta casa. Nunca. Nunca veio aqui e fez o papel que está fazendo. A gente, nós não sabíamos nada. E hoje nós temos uma prestação de serviço da Santa Casa excelente, que tu vem aqui e fala tudo para nós, que somos o representante da Santa Casa, que lá no gabinete, se alguém questionar, nós vamos saber o que dizer. E eu te parabenizo. Eu tinha certeza, quando o Rony disse que tu seria a secretária, seria a nossa administradora da Santa Casa, eu no meu íntimo, eu disse assim, ó, essa é a ótima escolha. Por ser mulher e conhecer o teu trabalho de muitos anos, eu acompanho, não sou pessoa de andar toda hora perto, mas eu acompanho. E te dizer que o que nós pudermos fazer pela Santa Casa e para te ajudar, pode contar comigo. Agora, estava pensando, vou levar a Thaís no programa, mas não posso levar no programa, tu vai ficar toda manhã no programa, não posso, porque é uma prestação de serviço enorme de grande, nós teremos que conversar outros assuntos. Mas seria tão bom se pudesse fazer. Só que eu quero dizer uma coisa, que infelizmente Uruguaiana tem um tipo de gente que ela não elogia o trabalho das pessoas, que só faz e fala o que não presta. O que é bom, ninguém fala. Isso eu fico muito brava, eu fico recalcada, sou recalcada com esse tipo de gente, que na hora de escutar e elogiar, não. É só falar mal das pessoas. Esse tipo de gente que diz que vai mudar a Uruguaiana. Mas vai mudar como Uruguaiana? Com fofoca, com desleixo, com ofensas? Isso não contribui para nada. Se cada um fechasse sua boca e desse uma contribuição, a Uruguaiana seria muito melhor. Então, eu deixo aqui registrado aqui na casa e estou falando de toda essa gente da live aí que fala essas coisas. Não admito esse tipo de coisa. E quero, eu tinha uma pergunta para te fazer, não sei se cabe, que eu sou muito curiosa. Quanto, por exemplo, a clínica do doutor, o trabalho do doutor Miller, um exemplo, tem outros. Quanto, é a oncologia, né?
Oncologia, tá. Radioterapia.
Quanto que deixa para Santa Casa o trabalho do doutor Miller? Um exemplo. E de outros trabalhos que tem na Santa Casa. É. E qual o valor que aquela firma que tem na entrada da Santa Casa, ali, aquela lancheria, quanto paga para Santa Casa?
De aluguel?
É aquela...
Sim, a lancheria.
É a lancheria. Okay. Obrigada.
Respondendo à nossa querida vereadora, a produção, a oncologia é dividida em quimioterapia e radioterapia. A radioterapia, 30% do valor da produção fica para o Dr. Miller e 70% para a Santa Casa. 30% do valor da produção fica para o Dr. Miller e 70% para a Santa Casa. 70%? É isso, né, Claudinei? Então, é variável o número de pacientes hoje. Estamos com, na clínica renal são 45, varia, assim, mas é uma média de 60 pacientes dia na máquina de radioterapia. Fora isso, nós temos o serviço de quimioterapia, que daí não é assim, o serviço de quimioterapia paga um salário fixo para os médicos e a produção fica com a Santa Casa. Os médicos, na verdade, têm um valor fixo e um valor pequeno de produção. E o resto fica para a Santa Casa. Toda e qualquer negociação, eu volto a dizer, tem que ficar bem para a Santa Casa.
E eles recebem salário?
Quem? Não, nós pagamos a produção. E ele daí paga salário para outros dois médicos radiologistas, radio-oncologistas que trabalham com ele. E o valor do aluguel da lancheria é de R$ 1.288, se não me falha a memória, mês.
A Santa Casa poderia explorar para ela, né?
Sim, é a nossa ideia.
Ah, cuidaria mais.
É a nossa ideia. A gente tem um serviço na Santa Casa de nutrição e dietético, que é comandado pela nutricionista Soneli, de excelência. Os nossos pacientes, eles elogiam a comida. Eu não sou uma pessoa que tenha muita fome, mas eu acabo ficando com fome quando começam a servir o almoço e eu não tenho hora para sair para almoçar. E a nossa ideia é que o serviço de nutrição e dietética seja feito de forma que possamos assumir e melhorar a lancheria, colocar guarda-sóis com mesinhas, com cadeirinhas, né? Então, isso é uma coisa que vai dar um novo local para as pessoas irem e também uma nova forma de ganho, né? Desde que não sejam os médicos de plantão que vão lá fazer lanche, está tudo bem, ou os funcionários do plantão, né? E é bom porque fica na minha janela e eu posso cuidar.
Parabéns. Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores que nos acompanham nesse momento, nesta prestação de contas da Santa Casa. A história toda não foi contada, né, Thaís, porque ia demorar muito tempo. Mas a intervenção na Santa Casa, ela se deu em função exatamente da criação de uma comissão pela promotoria que já vislumbrava a possibilidade do fechamento da Santa Casa no dia 1º de janeiro de 2019. Participei dos grupos de estudo, ficava preocupado porque na oportunidade nós queríamos saber da dívida, nós queríamos quanto que a Santa Casa estava devendo, não se preocupava e como nós temos que fazer para poder fazer dinheiro para pagar esse povo todo. E a intervenção veio no momento certo, exatamente no momento mais crucial, em que a comissão já sabia que a Santa Casa estaria de portas fechadas no dia 1º de janeiro de 2019. Rapidamente a gente acionou os recursos que a Câmara de Vereadores tinha economizado, passamos 2 milhões e 600 para a Prefeitura. Desses 2 milhões e 600, 2 mil nós aprovamos depois num projeto para que fosse encaminhado para a Santa Casa, para dar aquele reforço inicial, para não fechar totalmente a... porque o pronto-socorro não ia ter mais médico, enfim. O encadeamento de resultados, a partir do número de médicos que não iam mais funcionar, então um setor ia fechando o outro, exatamente por causa de serem intercalados e um de ser dependente do outro. Mas a Santa Casa, ela já foi, ela já recebeu intervenção várias vezes. E a gente fica pensando em todas as vezes que a Prefeitura administrou a Santa Casa, que a gente também acompanhou, o essencial que a gente vê hoje é que você, administrando a Santa Casa, você conseguiu aumentar a autoestima dos funcionários que estavam todos sem receber salário, sem saber que rumo a Santa Casa ia tomar, e aos poucos, com essa credibilidade, com esse trabalho, com a seriedade do trabalho, os próprios funcionários passam a ajudar a administração da Santa Casa. Em outros momentos, os funcionários, de certa forma, puxavam até o tapete de outras administrações pela forma como era conduzido isso. Então a gente vê que hoje tem lá um ambiente sadio de trabalho, um ambiente em que se pode confiar nos funcionários que estão lá e que todos estão pensando no bem comum que é a nossa sociedade aí fora. Aí eu te faço uma pergunta. Nós temos 47.532 residências em Uruguaiana ligadas à RGE. Se cada pessoa dessa fizer uma colaboração de R$ 3,00, nós juntamos mais de R$ 120 mil reais por mês para ajudar a Santa Casa. Essa casa legislativa, além de contribuir financeiramente, ainda contribuiu com um projeto maravilhoso que foi aprovado por todos os colegas, para a gente poder abrir para a sociedade quem quer doar na conta de energia R$ 3,00, que é o mínimo. Não só de Uruguaiana, para que aonde a RGE explora a energia, que ela possa abrir esse convênio também. Então, os municípios da Redondeza que são atendidos pela Santa Casa podem fazer doação também, e aí a gente não sabe em que valores vai chegar. A minha curiosidade, quando é que essa lei vai ser colocada em vigor para a gente poder, aquele cidadão que não consegue dar R$ 100, R$ 200, mas que pode contribuir todo mês com R$ 3, já tem R$ 1.044 que está sendo contribuído todo dia. São 300 e poucas pessoas que estão colaborando. Mas nós temos só em Uruguaiana mais de 47 mil. Eu queria que você pudesse nos falar alguma coisa, se tem alguma carta na manga, alguma coisa, porque não dá para desprezar esse valor. Tá? Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho.
Eu quero muito que essa lei seja posta em execução para que possamos arrecadar esse valor. E esse valor, sim, não vai ser uma conta de um serviço prestado, vai sim chegar de forma gratuita para nós, para custeio da Santa Casa. Eu espero que as coisas tramitem com rapidez para que possamos receber esses valores.
Mas já está aprovado, só depende de fazer campanhas, só depende disso, botar em prática. Isso. Cada cidadão autoriza através de um formulário, assina ali, coloca o número do código do consumidor dele ali e o valor que ele quer, R$ 3, R$ 5, R$ 10. Isso é uma campanha que tem que ser feita urgente, porque a própria Santa Casa, eu sei que tem um funcionário lá que tem uma senha especial junto à RGE, que vai colocar esses doadores para dentro do sistema. E a partir daí, o dinheiro que é recolhido lá pela RGE, ou já fica para abater a conta de energia, que é 60 mil, e esse dinheiro a Santa Casa não vai ter que pagar, então vai sobrar esse dinheiro para os insumos, para outras coisas. Mas essa é uma campanha que já pode ser detonada a qualquer momento.
A gente precisa, então, organizar essa campanha para que atinja o coração das pessoas, para que as pessoas doem na conta da luz, né?
Muito bem. São projetos, né, que saem dessa casa e que é para somar. E nós temos uma sociedade uruguaianense, uma comunidade muito humana, muito prestativa, está sempre junto. Está aí a prova do troco solidário, né? Foi um projeto de autoria nossa, que saiu de dentro dessa casa, indicação do governo Rony Mello. E hoje, né, a Santa Casa recebe sempre acima de R$ 30 mil. E não vai ser diferente com esse projeto aqui do vereador Irani, né? É da comunidade, né? Mas sempre tem autoria, né? Sempre a gente diz, a Thaís sempre falou agora, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe, mas se não tiver um encabeçador, se não tiver aquela pessoa, né, que está ali, que determina, que faz, a equipe toda ela não vai andar. O grupo tem que ser coeso
mas a pessoa que está à frente, ela tem que ser determinada como está sendo dentro da Santa Casa. É, nesse momento, eu passo a palavra para a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. E o meu especial bom dia ao meu colega Sidney. E quero parabenizar o meu colega Sidney. E parabenizando o meu colega Sidney, parabenizo todos os outros meus colegas que, apesar de toda a dificuldade que nós passamos na Santa Casa, eles conseguiram, eram técnicos e conseguiram se formar enfermeiros. E eu fico muito emocionada de falar para o Sidney isso. Meus parabéns, Sidney, meus parabéns a todos os meus colegas que se formaram enfermeiros. Quando a gente ouve toda a explanação da Thaís, eu fico me perguntando, eu, desde que eu comecei aqui, como eu era funcionária, e eu ouvia os meus colegas funcionários falar, a gente sempre comentava o porquê de não fazer uma intervenção na Santa Casa. Porque nós que somos, como que eu posso dizer, que vivemos o problema na pele, a gente vê, a gente sente a má administração. E a gente via as pessoas virem aqui, eu depois que entrei aqui nessa casa, vi as pessoas falarem, mas só via a boca se mexer, os lábios se mexer, mas nem ouvia de tanto nojo que ficava. Porque as pessoas vinham aqui e falavam e falavam e falavam e não diziam nada. E nós todos, quando saíamos daqui, nós comentávamos, mas a gente não entendeu nada. Porque explicavam palavras bonitas, mas a ação que eram para ter não tinham. Então, quando fiz a denúncia sobre a floresta, que venderam uma floresta de que valia 6 milhões por 500 mil, que era para pagar o meu salário, na época que eu trabalhava na Santa Casa, é de doer, né? É de doer. Então, eu faço uma pergunta para todos vocês. Como que uma pessoa administra algo público e termina a administração e simplesmente só diz que ficou a dívida e vai embora e a responsabilidade é de quem? A Thaís assume com toda essa demonstração que está nos dizendo que hoje tem 53 mil que está ali. E aonde foram? Para mim, é inconcebível eu não falar isso. Aonde foram os empréstimos? Aonde foram os dinheiro que arrecadavam? Ou não arrecadavam nada? Só a Santa Casa só prestava serviço e só tinha dívida. Infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Não podemos viver de passado, que, né? Tá, deu errado, mas agora nós vamos falar só o que deu certo, está aqui, está dando certo, e simplesmente o que aconteceu no passado, ninguém vai ser responsabilizado? Essa é a minha pergunta. Obrigada.
Nesse momento, passo a palavra à vereadora Nereida Kaufmann por 3 minutos.
Senhora presidente, colegas vereadores, saúdo a nossa administradora da Santa Casa, Thaís Arambro, grande amiga. Saúdo o meu querido amigo, doutor Luiz Saldanha. Em nome de vocês, saúdo todos os funcionários, enfermeiras, médicos, se tiver mais algum aqui nessa casa, né? Agradecendo o trabalho, a dedicação de cada funcionário. E eu costumo dizer, Thaís, que um grande patrimônio que um ser humano pode ter é a credibilidade. Sem credibilidade, nós não vamos a lugar nenhum. E tu está tendo hoje esta credibilidade por ser transparente, o que muitos gestores pecam por isso. Porque quando nós administramos algo que é público, nós temos que ter muito mais cuidado do que administrar o que é nosso, porque é dinheiro de outras pessoas. Então, quando nós temos credibilidade, as coisas funcionam bem. E eu te digo isso porque hoje eu estou muito feliz. O professor Delmar assumiu o asilo lá e ele está encantado porque diariamente chegam pessoas que querem doar e querem ajudar o asilo. Né? Tem um passivo trabalhista enorme, aquilo lá era quase uma bola de neve, quase que impagável, mas alguém voluntariamente tinha que assumir, porque senão iria fechar e esses idosos teriam que voltar para suas casas ou voltar para outra cidade, o que seria muito triste. Então, eu te parabenizo, e isso que a vereadora Suzana disse é muito verdadeiro, quando o chefe é o exemplo, os funcionários seguem. Não adianta eu dizer como deve fazer se eu não der o exemplo. Então, essa credibilidade é muito importante e estamos muito felizes com o atendimento da Santa Casa, com o que a gente vem observando. E tu sabes que eu sou uma admiradora do teu trabalho, Thaís, há muitos anos. Sempre defendi que tu deveria ser a secretária de educação. Aliás, desculpe, de saúde. Também, quem sabe, de educação, porque seria uma ótima gestora. Mas a secretária de saúde. Então, a gente está muito contente e tu trazeres esses dados aqui, que a gente pode questionar com tranquilidade, né, sem estresse nenhum, porque é dever de quem presta um serviço público esclarecer para a população. E eu gostaria de fazer duas perguntas para ti. Aqui eu observo que a dívida com médico sempre é bem maior. Quantos médicos tem a Santa Casa hoje e quantos funcionários? Porque eu vejo que a dívida com os médicos, o passivo é de 10 mil, e com os funcionários, 2 mil. Então, a pergunta, quantos tem, quantos funcionários e quantos médicos? E sobre as cirurgias eletivas, se elas estão sendo realizadas e quantas cirurgias mensalmente? Porque tem acalmado, as pessoas às vezes vinham aqui na Câmara nos pedir explicações, como é que estava, como é que fazia para fazer a cirurgia, que já estavam inscritos, quando ia acontecer. Então, que tu pudesse nos esclarecer.
Perfeitamente. Vamos começar. Funcionários, a dívida é de 2 milhões e 700. Hoje, são 626 funcionários. 10 em licença gestante, 77 em laudo. Médicos, nós temos um grupo de 75, aproximadamente, porque a gente contratou 11 e demitiu outros. Essa dívida ela é bem maior, porque o salário que foi negociado com esses médicos nesse passado também era bem maior. Então, uma das coisas que nós fizemos ao entrarmos foi negociar salários dos médicos, os valores a serem repassados, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque o doutor Fernando, que é vereador, é médico, cirurgião, traumatologista, sabe. Por exemplo, a traumatologia, o que o Estado repassa é R$50 mil. E quando eu cheguei, o que era repassado ao serviço de traumatologia, que na verdade não era, porque nós estavam pagando, era R$80 mil. Então, só aí já tinha um déficit de R$30 mil. Só que o que ficou de passivo é o que eles haviam combinado de receber com o antigo administrador. Então, os valores de pagamentos médicos, eles são muito superiores aos valores de pagamentos de funcionários, por isso que são bem maiores. E não é só pagamento de médicos por serviço prestado. Tem empresas médicas que ficou dívida, tem dívidas e dívidas e dívidas que não acaba mais. Por isso que R$53 mil é muito pouco de superávit, mas é. Só que ele fica submergido e não aparece devido a todo esse passado que tem que ser negociado e pago, porque é devido às pessoas que trabalharam. Me preocupa muito essas dívidas, especialmente as trabalhistas de funcionários e médicos. Então, os valores percebidos pelos médicos são bem maiores, então o valor devido a eles também é maior.
Hoje, por exemplo, quanto que é a folha de pagamento dos médicos e quanto que é dos funcionários?
800 mil reais.
Quanto?
Esse mês passado deu 778, Mário. Mais ou menos? É. Em torno, a folha de salário médico, em torno de 800 mil. E a folha de funcionários, 1.137.000. Passado a folha de salário, que é quinto dia útil dos funcionários, tem o vale transporte, o vale refeição dia 20, que é 130, 140 mil, e depois, antes do final do mês, tem os 800 mil de salário dos médicos. Fora isso, a medicação oncológica, por exemplo, é 300, 350 mil, dependendo, mais a medicação de uso farmacológico, mais os insumos, mais tudo, é um custo bastante alto. Então, por isso, a discrepância de funcionários ser 2 milhões e 700 e de médicos ser 8 milhões e 700 e chegando a 10 milhões. Em relação a salários, era isso que tu havias
Sim,
perguntado.
Isso.
E a outra pergunta, perdão?
Era com relação às cirurgias.
Cirurgias eletivas. Nós temos um contrato, um convênio, porque contrato é entre entes não públicos. Nós temos um convênio com a Secretaria de Saúde que se aproxima, que pode ser de até 100 mil reais e temos gasto 40. Tem nos repassado em torno de 40. A gente manda ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria de Saúde a prestação de contas. E o que nós temos é que poderíamos ter mais anestesistas, mais salas cirúrgicas disponíveis, por isso a contratação de mais dois anestesistas e reformar uma sala cirúrgica para que tenhamos mais cirurgias eletivas. E esse convênio com a Secretaria de Saúde, ele complementa o valor SUS recebido, que é muito pouco. Então, ele é imprescindível. E a Santa Casa ganha porque fica com a produção médica. Então, o médico faz pela tabela SUS, a Secretaria de Saúde complementa essa cirurgia através da tabela da Associação Médica Brasileira e nós, Santa Casa, ficamos com a produção. Então, entra também para os nossos cofres. É bom para todo mundo e bom principalmente para o paciente. Mas a minha ideia, enquanto secretária, que foi o primeiro convênio que eu fiz com a Santa Casa, que foi em abril de 2017, foi esse das cirurgias eletivas. A minha ideia é que o custo que envolveria esse convênio seria de 100 mil reais, não de 40. E toda a programação orçamentária e financeira da Secretaria de Saúde é para que haja uma despesa de 100 mil reais, mas a gente nunca conseguiu atingir isso, porque a Santa Casa, doutor Fernando sabe bem o custo que é para marcar uma cirurgia, porque não tem anestesista, porque as salas estão todas ocupadas. Então, a gente precisa incrementar muito o serviço de cirurgia da Santa Casa. A gente já está incrementando com essas três salas lá na área privada e conveniada, mas lá dentro, no bloco cirúrgico, há muitas melhoras a serem feitas.
Sim, então eu quero te parabenizar mais uma vez, né, e dizer que tomara que não precisemos mais aqui a Câmara repassar para pagar funcionários, 13º atrasado. Eu lembro que em 2009, quando fui presidente dessa casa, também destinamos a sobra para pagar o 13º da Santa Casa, que aquele ano eles não iam receber. Então, essa casa, o que sobrou, foi repassado. E a gente espera que não seja preciso, mas que, se for repasse, que seja para adquirir equipamentos, né, outras necessidades, cobrir outras necessidades da Santa Casa. Então, muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada.
O doutor Fernando, vereador Fernando Tarragô, fará uso da palavra por 3 minutos.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, meu bom dia. É uma satisfação muito grande tê-los, principalmente os, colegas da Santa Casa hoje nessa manhã aqui. Então, importante essa explanação da Thaís. Né? Eu queria até me reportar a uma noite de uma audiência pública sobre a Santa Casa, nessa casa, e que estava o nosso antigo administrador, né, da Santa Casa, e ele falou naquela noite que tinha vindo a Uruguaiana, e era pago pela Pioneiros, né? Porque em Uruguaiana não tinha quem administrasse a Santa Casa. E o público, quem estava ainda naquela noite ali, acredito que o Renato estava, né? O público fez troça dele. Ele saiu meio que antes de terminar a audiência, porque, e dali eu acho que desapareceu já, porque ficou um tempo da Santa Casa sem fazer nada e viu que ele estava inútil lá. Então, eu quero parabenizar, porque nós temos em Uruguaiana uma pessoa que possa administrar a Santa Casa. A gente se sente, no dia a dia da Santa Casa, Thaís, a gente vê muita coisa, né? E tu vê também, né? E lá precisa mais isso, precisa mais aquilo, aquilo ali não está muito certo, vamos arrumar e coisa. Mas também, Thaís, eu poderia dizer para ti hoje, olha, tem aquilo ali que eu vi, que eu não vi e tal. Mas me sinto totalmente constrangido, né, de dizer qualquer coisa da Santa Casa para uma entidade que está sendo administrada com uma dívida de 250 milhões. Né? Eu acho que só isso, a coragem de conseguir, né, estar lá administrando uma dívida de 250 milhões, já tem que ser parabenizado. Né? É difícil que possa alguém aceitar esse cargo. Né? E tu, além de aceitar, está levantando essa bandeira maravilhosa da Santa Casa, né? E nós só temos que te elogiar e te ajudar. E eu me proponho a te ajudar. Agora mesmo tu estavas falando, né, de que a gente na cirurgia recebe um plus da Secretaria de Saúde para complementar o SUS. Eu te digo, nunca recebi o SUS. O SUS sempre ficou para Santa Casa. Nós, traumatologistas, tu sabe. Né, os 50 que a Santa Casa recebe, né, são do SISREG e outros incentivos do Porta Aberta, de que, vamos, se não tivesse traumatologia, não receberia, tu sabes disso. Então, nós não oneramos a Santa Casa, o nosso serviço que a gente presta lá faz com que a Santa Casa receba esses valores e possa ter um plantão de 24 horas de traumatologia. Né? Então, é bom que se saiba, porque a gente não fala sobre isso, né? Mas a gente é colaborador. E quando, vamos dizer assim, a administração desse senhor que eu falei antes, né, propôs para nós, porque a gente estava já saturado, né? A gente sempre vem colaborando, e ele disse, não, mas eu vou pagar 80 mil por mês. Aumentou dos 50, esse que a Santa Casa recebe, mais 30 mil, que eu não sei de onde ele iria tirar.
Não,
né?
Tirou, não pagou.
Quando ele não pagou, é lógico que não pagou, né? E quando nós fomos acertar com a Thaís, eu fui um dos principais, e ele disse assim, não, nós vamos trabalhar dentro do que a Santa Casa pode pagar, aí sabe disso. Eu me propus, eu a minha parte vou fazer, e aí os outros colegas vieram atrás. A Thaís está aí para dizer se é verdade ou não isso. Né? Mas eu aceito, eu vou trabalhar por aquilo que a Santa Casa puder pagar, e os outros colegas depois vieram atrás, e hoje a gente fechou, nós somos 6 traumatologistas, né, atendendo, né, a traumatologia da Santa Casa 24 horas por dia. Acredito que não exista reclamações do setor, né? E a gente está fazendo o que pode. Tá? Meus parabéns, Thaís, quero parabenizar a tua mãe pela filha que está aqui se apresentando maravilhosamente bem.
Muito obrigada, doutor Fernando. Eu conto muito com o senhor. Muito obrigada. Doutor Fernando é jovem porque tem filha pequena, né? É o mais jovem traumatologista. Ele e o Claudinei têm filha pequena. E doutor Fernando trabalha muito. O senhor é um médico elogiável. O senhor é um exemplo para os outros de sempre com humanidade, com presteza, atender a todos, doutor Fernando. E a Santa Casa deve muito ao senhor e eu lhe agradeço por isso. Eu não sei se algum funcionário da Santa Casa quer se manifestar.
A palavra, antes de passar para o público, o vereador Mano Gás vai se manifestar por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, caros vereadores, colegas, pessoal que vai acompanhar através da rede social do Facebook. A todo esse grupo maravilhoso de trabalho que hoje a Santa Casa contempla aqui, nesse dia de hoje, nesta prestação de conta da minha amiga Thaís. Eu não iria me manifestar hoje, depois de tantas palavras lindas que recebeste de apoio, tanto à tua pessoa quanto ao corpo de trabalhadores da Santa Casa. Mas não poderia ficar de fora, além de sido e és ainda uma das secretárias de saúde que teve uma importância nesse trabalho dessa cidade, onde realizou vários feitos na Secretaria de Saúde e agora à frente dessa instituição que Uruguaiana precisa, que é a Santa Casa. Eu lembro que no dia que tu recebeu o convite do prefeito Rony Mello, eu estava em Rosário do Sul, quando me ligou para avisar. Sem dúvida nenhuma, o medo era muito maior, como tu me mencionaste por telefone, para assumir essa entidade. E eu, como conheço o teu trabalho, começou junto com o meu, dia 1º de janeiro de 2017. Aprendi a te admirar o teu trabalho, aprendi a te admirar como pessoa. Foi minha conselheira um dia que eu estava precisando. E hoje é um prazer poder te parabenizar junto aos servidores da Santa Casa. Porque nada se constrói sozinho. Muitas vezes a gente leva o mérito de questões que acontecem em nossa cidade, mas quem são os maiores beneficiados, quem são os maiores feitores desses atos que a gente consegue realizar, são os servidores. Muitas propostas passam pela essa casa, aonde nós, como vereadores, temos nossas dúvidas, temos nossos questionamentos, e também esta casa existe um grupo de servidores que nos auxiliam em todos os momentos. E assim, em qualquer engrenagem pública hoje. Não deixaria de ser diferente na Santa Casa. Mas parabenizo hoje a cidade de Uruguaiana por ter a senhora como gestora da Santa Casa. E estendo o meu cumprimento a este grupo que está acompanhando a senhora hoje neste momento, que também faz parte de cada conquista que hoje a senhora está realizando à frente daquela instituição. E aquela hora a senhora mencionaste que no fim era o fim à frente de uma instituição como essa. Eu digo que não é o fim. É um começo de uma nova história para a saúde de Uruguaiana. Obrigado. Merece todo.
Não sei se alguém gostaria da plateia de fazer uso da palavra. Tem direito a 3 minutos.
Vou fazer uma perguntinha, Thaís. Pois não. Uma perguntinha assim, bem chatinha, mas vou fazer. Tu falaste do pagamento dos atrasados dos funcionários, né? Que eu entendi, mas eu preciso frisar. Então, eu quero que tu fale o pagamento dos funcionários dos
2.773.000 reais, se não me falha a memória. Como que vai ser feito? Toda essa negociação depende de outra negociação, que é os 44 milhões. Qual é o nosso objetivo? Conseguir renegociar o FGTS, que não é pago desde outubro de 2017, fazer uma negociação, ver quanto que deu isso, já estamos fazendo isso, e fazermos uma divisão mensal desses valores, e também, e aí conseguirmos uma certidão positiva, ou seja, existe o débito, mas está negociado, está sendo pago. Então, essa certidão, ela é positiva para o débito, mas ela tem o efeito de negativa. E da mesma forma com os tributos federais. Renegociar todos os tributos, fazer um parcelamento, conseguir essa mesma certidão positiva com efeito de negativa para concorrermos a um novo empréstimo da Caixa Federal, quitarmos o empréstimo da Caixa Federal e os empréstimos da Unicred, e ao invés de pagarmos R$ 800 mil para a Caixa Federal e mais R$ 200 mil para a Unicred, nós vamos pagar uma parcela entre 550 e 600 só para a Caixa Federal. Então, para quem pagava 800, né, nós vamos ficar com uma previsão mensal de um valor maior, e esse valor maior vai ser empregado para pagar os funcionários. E, com certeza, os funcionários vão receber primeiro que os médicos, porque eles têm um poder aquisitivo menor e é justo que isso seja feito. É isso. Não tem plano B. É esse.
Neste momento, o vereador Carmelo Madeira fará uso da palavra.
Bom dia, mesa. Bom dia, o plenário. Bom dia, minha querida amiga Thaís, que eu trabalhei com ela. Te dou os parabéns, sei da tua pessoa. Parabéns para tua mãe também, né, aquela querida pessoa ali que a gente conviveu juntos, né? Tudo de bom para ti, Thaís. Te desejo, olha, que Deus te abençoe e continue nesse caminho. E os funcionários também da Santa Casa, que Deus abençoe a todos. E estamos aí para trabalhar com vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Thaís, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que ninguém mais vai fazer uso da palavra, os vereadores, todos, a maioria se manifestaram. E que, como, vou usar as palavras do vereador Carmelo, que continue trabalhando com essa lisura, com esse comprometimento, os funcionários. Eu vejo, como cidadão uruguaiense, uma grande diferença na Santa Casa, e eu não vou deixar de falar. É o carinho, a educação que os funcionários nos tratam. Muitos não me conhecem, porque ainda eu não me tornei uma vereadora conhecida, é o meu primeiro mandato de vereadora. Muitos não me conhecem, nem sabem que eu sou vereadora, né? E sou muito bem tratada por isso. Ah, mas é a vereadora, presidente da Câmara, a gente vai... Não, não é verdade. É, sou bem tratada, familiares, amigos, e isso é muito importante, pessoal, funcionários da Santa Casa. É esse carinho, né? Essa educação, é isso que o ser humano precisa, de amor. Então, estão de parabéns. Parabéns a todos, parabéns à nossa querida, né, genitora da Thaís, que até agora a Thaís não me disse o nome dela.
Nívia, do creme.
A dona Nívia, que Deus abençoe a senhora, dona Nívia, tudo de bom. Então, estamos de parabéns, Uruguaiana está de parabéns, foi um grande desafio, foste desafiada, mas eu tenho certeza, mais uma vez, que Deus tem te sustentado. Continue assim, iluminada. Obrigada a todos.
Muito obrigada.
Vamos interromper nesse momento para fazer o registro fotográfico.